E hoje nós estamos iniciando uma nova série chamada E Todos Foram Cheios. Eu quero ler com você Atos 2, versículo 1 ao 4, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É interessante esse texto, que ele diz que e todos estavam reunidos em um só lugar, sim ou não? Assim como eu e você, nós estamos reunidos hoje em um só lugar. E ele diz que de repente veio um som, veio um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, e todos ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. E é interessante que, ao refletir nesse texto, eu penso que a atmosfera daquele lugar era uma atmosfera de adoração. Era uma atmosfera que eles estavam reunidos, como nós estamos reunidos aqui, adorando a Deus, adorando a Jesus Cristo, exaltando a Ele. E ali era uma atmosfera de adoração. E à medida que eles adoravam, eles eram cheios do Espírito Santo. E à medida que eles eram cheios do Espírito Santo, eles adoravam mais e mais. Hoje é uma manhã, um dia sobre adoração. Nós vamos aprender sobre adoração. Mas, no primeiro lugar, eu quero te encorajar a você se colocar de pé mais uma vez no teu lugar, a você levantar tuas mãos para os céus, a você abrir o teu coração, a você se render completamente a Ele. E nós vamos dar a Ele hoje mais do que uma canção. Nós te daremos, Deus, mais do que uma canção. Nós te entregaremos hoje. Levanta tuas mãos para os céus e faz dessa canção a tua oração.
Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
Parte que diz: estou voltando à essência da adoração.
Estou voltando.
Essa é a nossa oração nessa manhã, Deus. Esse é o nosso pedido nessa manhã, Deus. Esse é o nosso desejo nessa manhã. Nós queremos voltar à essência da adoração. E a essência da adoração, como nós cantamos, é o Senhor. O foco da nossa adoração é o Senhor. O desejo da nossa adoração é o Senhor. Deus, eu oro, Pai, para que os nossos olhos, Pai, sejam voltados para o Senhor. Eu oro, Pai, para que o nosso coração seja voltado para o Senhor. Eu oro, Pai, para que as nossas vidas, as nossas mentes, elas sejam voltadas hoje, de hoje em diante, para o Senhor, Deus. Pai, eu oro, Pai, por cada vida aqui nesse lugar. Pai, eu oro para que a Tua palavra, Pai, ela possa ir no mais profundo do nosso ser. Pai, que a Tua palavra ela faça hoje, Pai, o que só o Senhor é capaz de fazer, Pai. Que a Tua palavra ela produza mudança de vida. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós oramos que o Senhor flua nesse lugar, que o Senhor faça nesse lugar. Essa é a nossa oração, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Quem crê diz? Amém, amém, amém. Será que você pode sentar aí no teu lugar, celebrando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus, glorificando a Jesus Cristo, porque Deus, Ele é bom demais, é bom demais. Glória a Deus por isso. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Quem já recebeu muito nessa manhã? Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom demais. Como eu falei, né, nós iniciamos aí uma série chamada E Todos Foram Cheios. E a nossa proposta com essa série, o nosso objetivo com essa série, é que nós possamos aprender cada vez mais sobre adoração, que nós possamos crescer em adoração. Nós vamos falar aí, hoje é um domingo sobre adoração, nos outros domingos nós vamos falar sobre outras questões acerca de ser cheio do Espírito Santo, o que é que o ser cheio do Espírito Santo faz em nós. Mas na nossa visão, como igreja está lá, eu vejo uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa os limites do domingo e acontece no dia a dia das pessoas como um estilo de vida. É essa igreja que nós vemos, uma igreja onde a adoração, ela acontece sim no domingo, ela acontece sim na quarta, mas essa adoração, que ela ultrapassa o limite do domingo, ela ultrapassa o limite da quarta, porque nós cremos que faz parte da nossa identidade e faz parte do nosso propósito, a razão pela qual nós nascemos, nós existimos. A adoração, ela faz parte de quem nós somos, ela faz parte do que nós fomos criados para fazer, adorar a Deus. Eu quero ler com você o que está lá em João 4, versículo 20 ao 24, e diz assim, João 4, 20 ao 24, os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante que você vê aqui, essa mulher samaritana, ela diz a Jesus: os nossos antepassados adoravam a Deus no monte, já vocês adoram a Deus no templo, em Jerusalém. Ou seja, o texto aqui diz que nós adoramos algo, que nós estamos constantemente adorando algo. Os antropólogos, eles têm um consenso de que a adoração, ela é quase um instinto humano. Está no ser humano o desejo por adorar. Ou seja, isso quer dizer que eu e você, todas as pessoas, nascemos com o instinto de adoração. Agora a questão aqui é: o que muda é o que é que nós colocamos nesse lugar de receber a adoração. O que é que nós colocamos como alvo da nossa adoração? O que é que nós colocamos como desejo da nossa adoração? O que é que nós colocamos? Porque a verdade é que você pode adorar uma pessoa, você pode adorar um relacionamento, você pode adorar um dinheiro, você pode adorar um prazer, ou você pode se libertar de todos esses ídolos e voltar a sua adoração a Deus. Todos nós estamos adorando alguma coisa. A verdade é, gente, que nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Nós nos tornamos semelhantes àquele ou àquilo que nós adoramos. Mas eu amo o que está lá em Lucas 4:8, palavras de Jesus que diz assim: Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O que Deus está dizendo aqui é que nós não fomos chamados, criados, planejados, idealizados, criados por Deus, resgatados por Deus, para que nós adoremos uma pessoa, para que nós adoremos um relacionamento, para que nós adoremos um trabalho, para que nós adoremos o dinheiro, para que nós adoremos um prazer. Não, nós fomos criados para adorar a Deus e somente a Ele. Você foi criado para adorar somente a Deus. E quando nós nos distanciamos da adoração a Deus, nós estamos perdendo a nossa identidade, o nosso propósito. Porque eu e você, nós fomos criados por Deus para adorar a Deus. Nós fomos criados por Deus para adorar a Deus. E hoje nós falaremos sobre o que é adoração, para a gente entender cada vez mais sobre o que é adoração, sobre o porquê nós devemos adorar, e ao final, como nós devemos adorar. E nós vamos ter um tempo de adoração ainda mais aqui. Primeira coisa, o que é adoração? Anota isso. O que é adoração? E a pergunta que nós deveríamos fazer aqui é: o que é adorar? Será que adorar é apenas fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos durante o momento do louvor na igreja? Será que adorar é somente isso? Porque esses atos, eles podem sim fazer parte da nossa adoração, levantar as mãos, erguer a nossa voz em adoração, fechar os nossos olhos e adorar, louvar, abrir a nossa boca para adorar. Sim, esses atos podem fazer parte da nossa adoração, mas a nossa adoração não se resume a isso. A nossa adoração não se resume a isso, porque adorar, e anota isso aí, adorar é expressar em atitudes o que eu conheço sobre Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu adoro a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho atitudes de quem adora a Deus, que expressa a minha adoração a Deus por meio da minha atitude. E algo que a gente precisa entender aqui é que Deus, Ele não está simplesmente buscando a adoração por si só. Na verdade, Deus, Ele está buscando os adoradores. O texto aqui diz: não é Deus, Ele está em busca de uma verdadeira adoração, não. Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. João 4, versículo 20 ao 21 diz: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Eu acho interessante que aqui Jesus disse para a mulher não somente o que era adoração, mas Jesus também disse àquela mulher o que não era adoração. E Ele disse: adoração não é sobre um lugar. Ele fala: não é nesse monte nem naquele. Porque não existe um lugar mais sagrado do que o outro. Porque às vezes as pessoas falam assim: não, esse lugar aqui é mais sagrado do que o outro. Não é o lugar que define a nossa adoração. Não é o lugar que define se a nossa adoração é verdadeira ou não. Mas é a atitude do adorador que vai revelar se a adoração é verdadeira ou não. Não é um lugar por si só, sim, nós adoramos aqui na igreja, mas nós adoramos no nosso trabalho, nós adoramos na nossa família, nós adoramos no meio da rua, nós adoramos por onde nós formos, nós podemos adorar. E outra coisa que ele fala aqui, que ele ensina sobre o que adoração não é, é que ele diz que a adoração, ela não acontece sem conhecimento. Porque quando nós adoramos alguém que nós não conhecemos, a nossa adoração é falsa. Então essa adoração, ela está fundamentada, a verdadeira adoração, ela está fundamentada no conhecimento do Senhor. E a gente vai falar mais sobre isso. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu adoro ao Senhor. Quanto mais eu sei quem Ele é, mais eu adoro quem Ele é. Você está comigo, amém? Na história da mulher samaritana, eu gostaria de contextualizar algo aqui, que ela expressou uma dúvida: onde é o lugar certo que eu devo adorar? Aquela mulher samaritana, ela disse: ei, onde é o lugar certo que eu devo adorar? Porque eu quero adorar no lugar certo. E aí Jesus, ele respondeu a pergunta, ele respondeu aquilo ali, a pergunta daquela mulher, dizendo: olha, a pergunta não é essa, a questão não é mais onde eu devo adorar, o que importa agora é quem eu devo adorar e como eu devo adorar. Porque você não vai adorar somente naquele lugar, você vai adorar em todos os lugares, mas a questão chave aqui agora é quem nós vamos adorar e como nós vamos adorar. Era isso que Jesus estava ensinando aquela mulher. Porque antes de buscar, preste atenção nisso, CC Videira, antes de buscar o lugar ou o momento ideal, o lugar ou o momento certo, busque a pessoa certa a ser adorada. Busque Jesus Cristo. A pessoa certa tem nome, e o nome é Jesus Cristo. É a Ele que nós iremos adorar, e somente a Ele nós vamos adorar. Deus, Ele te chama para um estilo de vida de adoração. Não é uma adoração pontual, não é uma adoração isolada. Deus te chama para um estilo de vida de adoração, onde no seu trabalho você vai adorar, onde na sua escola você vai adorar, onde na sua faculdade você vai adorar, onde na sua família você vai adorar, onde ali você está na academia você vai adorar, onde você está ali no meio da rua você vai adorar, onde você for você vai adorar. E isso aqui não quer dizer que você vai viver cantando hinos a Deus. Você pode viver cantando hinos a Deus, isso faz parte da nossa adoração, mas não resume a nossa adoração. Isso quer dizer que as suas atitudes vão revelar um coração adorador. As suas atitudes vão revelar um coração adorador no trânsito. Você não vai ser um reclamão no trânsito. Você não vai ser um murmurador no trânsito. Você não vai ser aquele que fica amaldiçoando as pessoas, ou sei lá, falando o que para as pessoas. Não, você vai ser um adorador no trânsito. Você vai ser um adorador na sua família. Você vai ser um adorador no teu trabalho. Você vai ser um adorador, porque ter um estilo de vida de adoração significa que em tudo que você fizer, você vai estar honrando e glorificando o nome de Jesus. O estilo de vida de adoração é isso. Tudo que eu fizer, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, no trânsito, na academia, com os amigos, no grupo do WhatsApp, tudo que eu fizer, eu vou estar honrando e eu vou estar glorificando o nome de Jesus Cristo. Então nós entendemos aqui o que é adoração, mas nós também precisamos entender por que nós devemos adorar. Por que eu devo adorar, pastor? A verdade é que quanto mais o adoramos, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais o adoramos. Existe aqui uma relação entre adorar e conhecer. Por isso que Oséias, ali no livro de Oséias, fala: conheço o Senhor e prossigo em conhecer o Senhor. Porque quanto mais eu conheço o Senhor e eu prossigo em conhecer o Senhor, mais eu adoro o Senhor e eu prossigo em adorar o Senhor. Eu não adoro em um momento, eu adoro o tempo todo, e dia após dia eu prossigo em adorar. Por quê? Porque eu conheço, eu adoro, eu adoro, eu conheço, eu conheço, eu adoro, eu adoro, eu conheço. Existe essa relação entre adorar e conhecer. Que a adoração que Deus deseja é uma consequência de uma vida de intimidade. Porque eu conheço o Senhor, eu me relaciono com o Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor, A consequência dessa intimidade, desse relacionamento, é adorar a Deus. É adorar a Deus. Não tem como conhecer Deus como quem de fato Ele é. Viver um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus, ter intimidade com Deus e não adorar a Deus, isso vai ser consequência do nosso relacionamento e da nossa intimidade com Deus. Eu quero ler com você o que está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim. Atos 16, 25 e 26 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você vai concordar comigo que em um ambiente em que Deus é adorado, você vai concordar comigo que um ambiente onde Deus é adorado, esse ambiente é diferente, sim ou não? Existem ambientes que você fala assim, cara, chega num ambiente e o ambiente está pesado, sim ou não? Tem ambiente que é pesado, tem ambiente que você entra e você fala assim, cara, tem um peso aqui, tem uma tristeza aqui, tem algo aqui, tem uma angústia aqui, tem algo ruim aqui, nesse um peso nesse lugar. Existe isso. O lugar que você entra é pesado. E quando você entra naquele lugar, você sente isso. Mas também da mesma forma, um ambiente em que Deus é adorado é um ambiente diferente. Um ambiente onde existe uma atmosfera de adoração é um ambiente diferente. Por isso que nós amamos nos reunir como igreja. Por quê? Porque o ambiente desse lugar aqui é diferente. O ambiente aqui é diferente. Quando nós falamos de adorar a Deus, nós cremos que a adoração, ela constrói uma atmosfera, ela constrói um ambiente em que algo sobrenatural acontece. É isso que a adoração ela faz. Ela começa a gerar, construir um ambiente onde há uma grande expectativa de que algo sobrenatural aconteça. Assim aconteceu com Paulo e Silas, em que a adoração deles a Deus quebrou correntes ali, quebrou as prisões ali, e eles se tornaram livres, algo sobrenatural. Estavam presos, mas a adoração a Deus sacudiu os alicerces daquela prisão e libertou eles, algo sobrenatural. A verdade é que Paulo e Silas, eles não estavam adorando e orando simplesmente para quebrar as correntes da prisão. Não, Paulo e Silas, eles estavam adorando e orando, buscando o Senhor. Mas por conta dessa busca que gerou essa adoração, a consequência foram as correntes quebradas. Eles não adoraram para as correntes serem quebradas. Eles adoraram por causa de quem Deus é. Por causa de quem Deus é. E porque eles adoraram e buscaram a Deus por causa de quem Ele é, as correntes elas foram quebradas. A minha pergunta aqui para você é: por qual motivo você tem adorado a Deus? Por qual motivo eu e você nós temos adorado a Deus? Porque talvez você adore a Deus somente quando um momento difícil aparece na tua vida, ou quando não tem mais saída aos seus olhos, aí você vai e adora a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele não é o nosso último recurso. Deus, Ele é o nosso principal. Ele é o nosso recurso. Ele é o nosso Deus. E sem Ele, nós nada podemos fazer. O convite aqui é você entender que a adoração é a busca pelo Senhor. Porque nós nos tornamos aquilo que nós temos adorado. Quanto mais você adora algo, mais você se aproxima do coração daquilo que você tem adorado. E nós queremos cada vez mais sermos semelhantes a Jesus Cristo. Nós queremos cada vez mais sermos transformados em semelhança a Jesus Cristo. E quanto mais nós o adoramos, mais nós somos transformados em semelhança a Ele. Adorar, gente, adorar, o poder da adoração é que adorar torna Deus maior em nós. Adorar é sobre Ele, não sobre nós. Adorar torna Deus maior diante das circunstâncias. Adorar é sobre Deus e não sobre nós que o adoramos. Mas aí nós entendemos sobre o que é adoração, sim ou não? Nós entendemos por que nós devemos adorar, sim ou não? Mas outra coisa importante aqui que nós devemos entender é como nós devemos adorar. Como eu e você nós devemos adorar a Deus. E a primeira coisa, como nós devemos adorar, anota aí, é adore de todo o coração. Adore de todo o coração. Porque Jesus, Ele fala, Ele orienta as pessoas. Lá em Lucas 10, 27, na NVT, Ele diz assim: o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui Jesus, Ele estava sendo questionado sobre o maior mandamento, e aí Ele falou: ame o Senhor de todo o seu coração. Se Jesus falou que o nosso amor a Deus deve ser de todo o nosso coração, então a nossa adoração a Deus não pode ser com uma parte do nosso coração, ela precisa ser de todo o nosso coração. Se essa videira que é um dia para eu e você acordarmos, despertarmos para isso, porque não adianta adorar a Deus só com uma parte do teu coração. Porque Deus, Ele não deseja uma parte do teu coração, algumas áreas do teu coração. Não, Deus, Ele deseja o teu coração por inteiro. Deus, Ele quer todo o teu coração. Deus, Ele quer toda a tua adoração. Deus, Ele quer tudo o que você é. Então a nossa adoração a Deus deve ser de todo o nosso coração. Preste atenção aqui, que Deus, Ele não busca adoração por si só, mas sim os verdadeiros adoradores, porque Ele procura o coração do adorador. Deus, Ele procura o coração, não simplesmente os lábios do adorador. Sabe por quê? Mateus 15,8, olha o que é que diz Mateus 15,8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Ei, gente, se nós não tivermos cuidado, atenção, sabedoria, nós podemos nos achar em um momento honrando a Deus com os nossos lábios, mas com o nosso coração longe do Senhor. E o que o Deus quer não é simplesmente a nossa boca adorando. Deus, Ele não quer simplesmente a boca do adorador. Deus, Ele quer o coração do adorador. Por quê? Porque do nosso interior fluem todas as coisas. Se o nosso coração for um coração rendido ao Senhor, a nossa boca vai ser uma boca rendida ao Senhor. Se o nosso coração for um coração que adora ao Senhor, a nossa boca vai ser uma boca que adora ao Senhor. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de adoração, a minha boca vai falar adoração. Nós não podemos ser esse povo que honra a Deus somente com os lábios, mas o coração está distante. Palavras cantadas não revelam um coração adorador. Porém, um coração adorador impulsionará as palavras cantadas através da nossa boca. Palavras cantadas não revelam um coração adorador, um verdadeiro adorador. Mas se eu tenho um coração adorador, esse coração adorador vai impulsionar palavras cantadas, uma adoração através dos nossos lábios, da nossa boca vai fluir a adoração. Então adore de todo o coração. Mas também, como é que eu devo adorar? Adore em todos os lugares. Não é somente na igreja, por isso que foi falado. Não é somente, não é no monte ou no templo. Sim, nós adoramos na igreja, mas adore em todos os lugares. Seja um adorador, não somente na igreja, mas seja um adorador em todos os lugares. Seja conhecido, não somente como um adorador de igreja, um adorador na igreja, mas seja conhecido como um adorador, independente do lugar que você esteja. Quero ler com você o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Você está recebendo, amém? Amém. Você está entendendo sobre a adoração, amém? Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Rei esse que era o rei da Babilônia. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. É interessante que aqui nós estamos sendo ensinados a adorar como? Adorar em todos os lugares. Porque em meio a esse ambiente moralmente decaído, e qual era esse ambiente moralmente decaído? A Babilônia. Daniel e seus amigos tinham duas opções: conformar-se ou preservar-se. Conformar-se com aquele ambiente e ser moldado por aquele ambiente, ou preservar-se daquele ambiente e preservar a sua essência, a sua identidade. E a história revela a escolha de Daniel e dos seus amigos. Cabe a nós, servideira, permanecermos fiéis e adorarmos, independente do lugar em que nós estamos, do contexto para o qual nós fomos empurrados e das pessoas que nos cercam. Não importa para onde a vida levar você, leve Deus com você. Ah, eu estou aqui nesse local, Rafael, aqui o trabalho está complicado, certo? Mas você está ali, independente do lugar, seja um adorador, honre a Deus, glorifique a Deus. Ah, Rafael, as pessoas que me cercam não é algo legal, certo? Mas Deus te posicionou nesse lugar, então honre a Deus, glorifique a Deus, seja um adorador, seja a diferença. Ei, gente, porque é bom demais adorar na igreja, sim ou não? Mas eu quero ver você adorar não só na igreja, você adorar na sua família. É bom demais adorar na igreja, e nós vamos fazer isso. Mas eu quero ver você adorar no seu trabalho. É bom demais adorar na igreja, mas eu quero ver você adorar nos seus relacionamentos para fora dessas quatro paredes. Eu quero ver você adorar em todos os lugares. Mas outra coisa importante aqui, como nós devemos adorar de todo o coração, em todos os lugares e em todas as decisões. Em todas as decisões nós devemos adorar a Deus. Daniel 1:8 diz assim: Daniel, contudo, ele estava nesse lugar, Babilônia. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, ele fez o que, gente? Decidiu. Ou seja, o que para alguns era uma oportunidade, comer na mesa do rei, comer do banquete do rei, para Daniel e para os seus amigos, não era nenhuma oportunidade, não era uma opção. Por quê? Porque oportunidade que desagradava a Deus não era uma opção para eles. Muitas pessoas olhavam para aquilo ali e falavam assim: que oportunidade boa, comer na mesa do rei, do banquete do rei. Mas Daniel e seus amigos decidiram não se tornar impuro com aquela comida, não se tornar impuro com aquele ambiente, não se tornar impuro com aquelas pessoas. Eles decidiram se abster. Por quê? Porque uma oportunidade que desagradava a Deus não era uma opção para eles. Eu quero te encorajar, você a adorar a Deus, porque adorar a Deus envolve escolhas e decisões diárias. Uma vida de adoração a Deus é uma vida que envolve escolhas e decisões diárias, que são escolhas e decisões que adoram a Deus. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão da Babilônia. Não se amoldem ao padrão do que as pessoas estão fazendo. Não se amoldem ao padrão das redes sociais. Não se amoldem ao padrão dos relacionamentos que as pessoas estão pregando por aí. Não se amoldem. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente olha para Daniel e para os seus amigos. Eles decidiram, eles adoraram em todas as decisões, porque eles não eram moldados pelo padrão daquele lugar. Eles decidiam agradar a Deus. Eles estavam naquele lugar, mas eles não eram moldados pela cultura daquele lugar. Eles não eram moldados pelo jeito daquele lugar. Eles não eram moldados pela visão daquele lugar, não. Eles decidiam agradar a Deus. Existem três tipos de pessoas, presta atenção nisso. Pessoas que adoram, decidem adorar a Deus apenas quando as dificuldades aparecem. Existem pessoas que decidem adorar a Deus só quando as dificuldades aparecem. Existem pessoas que decidem adorar a Deus apenas quando está tudo bem. E existem pessoas que decidem adorar a Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias. A minha pergunta é: quem é você? Você é aquele que só adora a Deus quando as coisas estão ruins? Você é aquele que só adora a Deus quando as coisas estão bem? Ou você é aquele que adora a Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias? Se está bem ou se não está, se está favorável ou se não está, quem é você? Salmos 34, versículo 1, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, adorarei ao Senhor em todo o tempo, não somente em uns momentos, mas em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Por isso, CC Videira, adore a Deus acima das circunstâncias e adversidades. Adore a Deus acima das opiniões. Adore a Deus acima do que o mundo diz ao respeito. Adore a Deus sempre acima de e apesar de. Adore a Deus, decida adorar a Deus em todo o tempo, acima de todas as coisas e apesar de todas as coisas. Decida adorar a Deus. E por último, como é que nós devemos adorar a Deus? Adore com fé. Adore com fé. Quero ler um texto que está lá em Daniel 3, versículo 10 ao 12, diz assim: tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse essa imagem seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus aqui que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, amigos de Daniel, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Ei, gente, nós precisamos adorar assim como os amigos de Daniel adoraram, como Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles adoraram. Nós precisamos adorar com fé e nós precisamos adorar com fidelidade. Fé é adorar a Deus com a certeza e a convicção de que Ele pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Fidelidade é continuar adorando a Ele, mesmo que Ele resolva não atender conforme a nossa vontade. Nós precisamos adorar com fé, certeza e convicção de que Deus pode, porque Ele é poderoso, e nada é impossível para Deus. Mas nós precisamos também adorar com fidelidade, de que nós vamos continuar adorando a Deus, ainda que Ele não faça conforme a nossa vontade. Uma reflexão para mim e para você é: se eu e você, nós estivéssemos diante de uma fornalha, assim como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, e falassem: ou você adora o dinheiro, ou você vai para a fornalha. Ou você adora essa pessoa, ou você vai para a fornalha. Ou você adora esse relacionamento, ou você vai para a fornalha. Ou você adora o trabalho, ou você vai para a fornalha. Ou você adora o prazer, ou você vai para a fornalha. Ou você adora o dinheiro, os bens, a conquista, a fama, ou você vai para a fornalha. O que é que você faria? Porque eles entraram naquela fornalha sabendo que Deus, Ele era poderoso, com fé de que Deus, Ele era poderoso para livrá-los da fornalha. Mas eles também tinham a fé e a fidelidade de continuar adorando, ainda que Deus não o livrasse da fornalha. Porque no fundo, gente, ninguém quer entrar numa fornalha aquecida e mais aquecida, ninguém quer entrar. E o desejo de todo mundo é nem entrar na fornalha. Mas o desejo de Deus ali era: eles vão entrar, mas eles vão provar não só uma adoração com fé, mas uma adoração com fidelidade. Porque dentro da fornalha, em meio àquele fogo, eles vão continuar me adorando, e eu vou livrá-los, não da fornalha, eu vou livrá-los em meio àquela fornalha. E foi isso que aconteceu. Aquele rei, ele também falou: o que é que está acontecendo? Entraram três ali, mas eu já não vejo mais três, eu vejo quatro. Existe um quarto homem na fornalha, e esse homem se chama Jesus Cristo. Ah, meu amigo, em toda fornalha que estiver diante do Senhor e você decidir adorar, saiba de uma coisa: você não estará naquela fornalha sozinho. Deus estará com você. Deus é com você, e Ele não te desampara. Ele não te abandona. Nós devemos honrar e adorar a Deus, não somente pelo que Ele pode fazer, mas nós devemos adorar e honrar a Deus por quem Ele é. Por quem Ele é. Eu quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar.